Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Letra de Médico, hoje falando sobre o herpes zoster, tá certo? O herpes zoster é uma infecção que resulta da reativação do vírus da varicela zoster, catapora, em seu estado latente, em um gânglio da raiz dorsal posterior, nos nervos, né? Os sintomas em geral começam com dor ao longo de um dermatoma, uma sequência de nervos, né, que é afetado, seguida por erupção vesicular, umas bolhas, em média 2 ou 3 dias depois, que com frequência fornecem o diagnóstico. O tratamento é feito com medicamentos antivirais administrados e também, evidentemente, eventualmente, a aplicação de antivirais tópicos, além dos analgésicos, porque o herpes zoster ele acaba causando muitas dores, porque ataca os nervos. Catapora e herpes zoster são provocados pelo vírus da varicela zoster, né? E o herpes vírus humano, tipo 3, que é conhecido, sendo a catapora a fase invasiva aguda inicial do vírus e o herpes zoster, a reativação numa fase posterior latente. O herpes zoster causa a inflamação do gânglio da raiz sensorial da pele de um dermatoma associado e algumas vezes da região na medula dos cornos posteriores e anteriores, na massa cinzenta. Pode acontecer de atingir meninges e raízes dorsais e anteriores dentro do cérebro e da medula espinal. O herpes zoster ocorre com frequência em pacientes idosos e pacientes infectados pelo HIV, sendo mais graves em pessoas imunocomprometidas, porque a imunidade mediada por células nesses pacientes é reduzida. Não há evidente fator desencadeante. Muitas pessoas atribuem a estresse, etc., mas isso aí, na verdade, são só especulações. Não existe uma relação direta com algum tipo de fator desencadeante. O que caracteriza mais o herpes zoster é uma dor lancinante, né? Uma dor estranha, muito forte, a sensação de um corte, é como se estivesse cortando a região onde o vírus ataca. Ou outra dor que se desenvolve no local envolvido, seguida por um rash cutâneo, um vermelhidão em 2 ou 3 dias, normalmente com formação de vesículas com uma base avermelhada. O local em geral e a região adjacente é um dermatoma, aquela sequência de um nervo, né? Geralmente na região torácica ou lombar, embora algumas lesões possam acontecer também em outras áreas. As lesões são tipicamente unilaterais, mas ela pode acontecer de ser bilaterais também. Pode pegar a perna, o braço, o membro superior, o membro inferior, né? Com frequência, o local fica muito sensível e a dor é muito intensa. As lesões comumente continuam se formando durante cerca de 3 a 5 dias. Ele pode se disseminar para outras regiões da pele e para órgãos viscerais, em especial em pacientes imunocomprometidos. Existe uma síndrome que chama síndrome de Ramsay-Hunt, que é a síndrome que descreve o herpes zoster óptico, que é o resultado do envolvimento do gânglio geniculado. Ocorrem dor no ouvido, paralisia facial e, às vezes, vertigens. Vesículas rompem-se no canal auditivo externo e a gustação pode ser prejudicada nos 2/3 anteriores da língua. O herpes zoster oftálmico resulta do envolvimento do gânglio de Gasser, com dor e erupção vesicular ao redor dos olhos e na fronte e na distribuição da divisão oftálmica do 5º nervo craniano. A doença ocular pode ser grave. Vesículas na ponta do nariz, sinal de Hutchinson, ou melhor, de Hutchinson, indicam envolvimento no ramo ou do ramo nasociliar e risco maior de doença ocular grave. Contudo, o olho pode ser envolvido na ausência de lesões na ponta do nariz. Existe também o zoster intraoral, dentro da boca. É incomum, mas pode produzir uma distribuição unilateral nítida das lesões. Nenhum sintoma anterior, a gente chama em medicina de prodrômico, intraoral ocorre. Acontece que você vê as lesões lá dentro e são lesões dolorosas. Agora a gente vai falar rapidamente da neuralgia pós-herpética, dor após o herpes. Menos de 4% dos pacientes com herpes zóster experimentam outro episódio, porém muitos pacientes, em particular idosos, apresentam dor persistente ou recorrente na região do dermátomo ou no dermátomo envolvido. Chama-se neuralgia pós-herpética, que pode persistir por meses ou anos e até, infelizmente, ser permanente. A dor da neuralgia pós-herpética pode ser lancinante, intermitente ou constante e debilitante. Não há quem aguente, é muito difícil. O diagnóstico, a gente suspeita que a pessoa tem pacientes com erupções cutâneas características e, às vezes, mesmo antes das vesículas aparecerem, os pacientes têm uma dor típica com distribuição em dermátomo. O diagnóstico, em geral, baseia-se em rash cutâneo, vermelhidão cutânea, que é chamado em medicina de patognomônico, quer dizer, sinal característico de. Se o diagnóstico for equivocado, a demonstração de células gigantes multinucleares com teste de Tsang pode confirmar a infecção por herpes vírus, herpes zóster ou herpes simples. O herpes vírus simples pode produzir lesões quase idênticas, porém, diferentemente do herpes zóster, tende a recidivar e não afeta dermátomos isolados. Os vírus podem ser diferenciados por meio de culturas, ou PCR, que é um teste imunológico. A detecção de antígenos a partir de uma amostra de biópsia também pode ser útil. O tratamento desses casos é sintomático, ou seja, você trata a dor, né? E o uso de antivirais, como nós já citamos em outro episódio, aciclovir, fanciclovir, valaciclovir, especialmente para pacientes imunocomprometidos. Compressas úmidas amenizam, mas analgésicos sistêmicos são frequentemente necessários. Algumas vezes nós temos que prescrever opioides para o tratamento da dor, né? Tratamento do herpes zóster oftálmico, o oftalmologista deve ser consultado, né? Para o tratamento de um herpes zóster otológico, o otorrinolaringologista deve ser consultado, tá certo? O tratamento com antivirais orais diminui a gravidade e a duração da erupção cutânea e a taxa de complicações graves em pacientes imunocomprometidos. O tratamento pode reduzir a incidência da neuralgia pós-herpética também. Deve-se iniciar o tratamento de herpes zóster quanto mais cedo possível. Idealmente, já no princípio, quando a pessoa apresenta os sinais iniciais, que dizem respeito a, embora não tenha aparecido a lesão. É mais provável ser ineficaz se for administrado depois de 3 dias do aparecimento das lesões. Aí tá aqueles medicamentos que eu já citei, a gente tem vários medicamentos aí, o fanciclovir, o aciclovir, o valaciclovir e por aí vai, né? Para os pacientes menos imunocomprometidos, esses medicamentos são bem razoáveis, são muito bons, né? Para pacientes gravemente imunocomprometidos, recomenda-se aciclovir em dose bem elevada, tá certo? Por um período um pouco maior. Embora dados relativos à segurança do aciclovir e do valaciclovir durante a gestação sejam tranquilizadores, a segurança na terapia antiviral durante a gestação não está firmemente estabelecida. Então, a gestação é sempre um período muito delicado, né? A prevenção, recomenda-se a vacina, que nós citamos em outro episódio, né? Particularmente a vacina chamada recombinante. Mas existe também a de vírus vivos atenuados. Sempre a recombinante acima dos 50 anos de idade, tá certo? Bom, basicamente é isso sobre o herpes zóster. É um quadro que tem que ser acompanhado, como eu disse aí, por caso de oftálmico por oftalmologista, otológico por otorrinolaringologista, e precisa ser acompanhado pelo clínico até que todas as lesões tenham desaparecido o mais próximo disso possível, tá certo? É isso, pessoal, sobre o herpes zóster. Agradeço a atenção. Até o nosso próximo episódio.